Olá, bom dia. Na conversa com o senador de hoje, nós vamos receber José Antônio Machado Regufe. O senador Regufe, que nasceu no dia 5 de setembro de 1972, na cidade do Rio de Janeiro. Ele é formado em jornalismo e também em economia. Senador, prazer em recebê-lo aqui no programa.
Prazer é todo meu estar aqui com você e com os teus ouvintes também.
Senador, o senhor tem uma carreira política que poderia até ser classificada como precoce, dada a idade, né? O senhor foi eleito a primeira vez em 2006 aqui no Distrito Federal, deputado distrital, e depois deputado federal em 2010. Na sequência, em 2014, senador da República, ainda bastante jovem, né? O senhor sempre teve esse ideal de trabalhar na política, de servir as pessoas?
Eu sempre digo que uma grande parcela das pessoas entram na política para representar um interesse, seja dele ou seja de um terceiro. Tem alguns poucos que entram por vocação. Acho até que são em número maior do que o que a população do lado de fora acha. Tem muita gente séria na política também. Mas eu diria que eu entrei na política foi por indignação. Por indignação com muitas coisas que eu não concordava, e que eu achava que precisavam ser diferentes. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um ser humano como outro qualquer. Agora, eu quero dar a minha contribuição. Eu não tenho a pretensão de ser perfeito na política, não tenho a pretensão de ser melhor do que ninguém, porque não sou, mas quero fazer a minha parte e honrar o compromisso com aquelas pessoas que confiaram em mim. Eu sempre digo que as pessoas podem me criticar por qualquer coisa, menos por uma. No meu mandato, eu fiz absolutamente tudo o que eu escrevi no meu panfleto de campanha, ponto por ponto. Todas aquelas medidas que eu disse que iria adotar no meu gabinete, eu adotei uma por uma na prática. Abri mão dos salários extras, reduzi minha verba de gabinete, reduzi o número de assessores, que o máximo é de 55 para apenas 12, abri mão de toda a verba indenizatória, de toda a cota de atividade parlamentar, do plano de saúde, que é vitalício, que os senadores têm direito, ou seja, honrei o compromisso. Apresentei todas as propostas que eu disse que iria apresentar na campanha. Apresentei a PEC dos medicamentos, que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil. As 7 PECs da reforma política, para que a gente tenha uma reforma política nesse país que mude esse sistema político, que infelizmente hoje privilegia muito o poder econômico. Então, desde lá de trás, eu sempre gostei de política, sempre me interessei e sempre tive um pouco de indignação com as coisas erradas. O meu caminho não foi fácil. Ninguém me deu isso gratuitamente, foi com muita luta. Eu levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Perdi a primeira, perdi a segunda, só ganhei na terceira. Mas entrei na política da forma mais digna que uma pessoa pode entrar. E nos meus mandatos, eu honrei absolutamente tudo o que eu escrevi nos meus panfletos de campanha, ponto por ponto. E eu me orgulho muito disso, porque a minha obrigação eu cumpro e a minha parte eu faço.
Senador, essa questão pela qual, inclusive, o senhor é conhecido em todo o país, de promover cortes de gastos, de cortar na própria carne, não é? A possibilidade de gastos que poderia ter, e aliada a projetos do estilo que o senhor vem apresentando ao longo de sua carreira, o senhor classificaria de que maneira o mandato que tem hoje no Senado Federal?
É um mandato que cumpre o que se propôs a fazer na campanha eleitoral. O poder legislativo hoje vive uma crise. Há até aqueles que questionam a sua existência, porque as pessoas querem resultados práticos e muitas vezes elas confundem o papel do poder legislativo com o do poder executivo, que é onde a pessoa tem chance de construir um hospital, de construir uma escola. Mas o poder legislativo tem um papel muito importante para a população. Agora, mesmo no poder legislativo, nós podemos interferir em questões também de políticas públicas, envolvendo a questão, por exemplo, orçamentária, que passa pelo poder legislativo. Nas emendas ao orçamento, que agora tem caráter impositivo, portanto, o governo é obrigado a executar, enquanto muitos parlamentares colocam para shows, para festas, as minhas estão lá para compra de remédios para os hospitais públicos, para construção de escolas de tempo integral, para aparelhar melhor a polícia, para compra de viaturas de resgate e salvamento para o corpo de bombeiros. Então, a minha parte eu estou fazendo e cumprindo a minha obrigação para tentar dar uma contribuição para a população. Eu diria que eu sou um representante daquilo que eu me propus na campanha e honro ponto por ponto. As pessoas falam assim, Às vezes, você vota contra a orientação do partido. Às vezes, voto contra a orientação do meu partido. Mas sempre respeitando o meu eleitor e aquelas pessoas que confiaram em mim.
Por falar em eleitor, gostaria que o senhor contasse aqui para a gente agora como é a relação que o senhor tem com o eleitor aqui no Distrito Federal, já que é bastante diferente de senadores que têm que viajar em estados que são grandes, né, visitar várias cidades. Como é que é o trabalho que o senhor desenvolve, esse contato, até para saber, não é, o que as pessoas estão esperando de fato do seu representante?
Bom, primeiro eu tomo cuidado de responder. Eu fiz umas campanhas para deputado, onde eu coloquei o meu celular no panfleto de campanha. E eu sempre me orgulho de responder todos os recados que tem no meu celular. Eu também tento responder todos os e-mails, todas as mensagens. E nas ruas, eu ando nas cidades. Tempos em tempos, eu ando nas cidades, faço uma prestação de contas no meu mandato. No último final de semana, estive na Ceilândia, por exemplo, conversando com várias pessoas. E é importante para também você manter uma sintonia também com o que as pessoas estão pensando. Você sentir o que as pessoas estão avaliando. Sim, ouvir ideias também. Às vezes, de uma conversa boba na rua, surge uma grande ideia de um projeto, surge uma ideia de um discurso, de um pronunciamento. Eu tento andar em sintonia com aqueles que eu represento. Agora, o principal é você estar representando o que você escreveu no seu panfleto de campanha, porque aquele é o momento de você fazer um pacto com o eleitor. Você não é dono do mandato, você não tem uma carta em branco para fazer o que você quiser. Não, você tem que seguir aquilo que você colocou no seu panfleto de campanha. E aquilo, para mim, é uma coisa que eu não abro mão. É o meu compromisso com as pessoas e eu honro.
O senhor é casado, né? Tem filhos?
Não, não tenho filhos. A minha esposa tem uma filha, que eu considero como filha, mas eu não tenho filho. Espero ter.
Essa questão
é um sonho.
Essa pergunta que parece pessoal é para chegar na seguinte questão. O senhor é tão jovem, tem uma carreira política absolutamente promissora e longa pela frente. A gente está no final do programa e a pergunta objetivamente é a seguinte. Que país o senhor enxerga para o futuro de todos nós?
Essa não é uma pergunta simples nem fácil para responder em pouco tempo. Eu acho que o processo de mudança, ele é lento, muito lento e gradual. Eu gostaria que as coisas mudassem com mais rapidez. Às vezes eu vejo as coisas mudando. Por exemplo, os salários extras. Quando eu abri mão dos salários extras na Câmara Distrital aqui em Brasília, do 14º, 15º, e apresentei um projeto para acabar, todo mundo dizia que era impossível, que isso não vai acabar nunca. Acabou que houve um avanço. Os salários não acabou todos, mas acabaram. Só ficou um no início do mandato e um no final. Que mesmo assim eu abri mão, mas ainda perduraram. Mas os demais, todos foram extintos. E por causa de uma pressão popular com atitudes que ocorreram com exemplos. Então, eu acho que eu dei minha contribuição para isso. Então, o processo é muito, muito lento, muito gradual. Eu vejo alguns avanços. Você vê hoje pessoas poderosas que estão presas. Infelizmente, são soltas logo após, mas já, pelo menos já são presas. O processo é lento. Agora, se você me perguntar se eu sou otimista, Eu acho que a gente precisava de uma brusca mudança, de uma verdadeira revolução, porque a forma como as coisas vão não estão indo bem. E nisso eu sou pessimista. Às vezes as pessoas não gostam que eu fale isso, mas por sinceridade, eu não sei se as coisas têm jeito, pelo menos no sistema que a gente tem. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer a minha parte e de tentar dar a minha contribuição para construir algo melhor.
Senador Regufe, foi um grande prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado.
Obrigado vocês aí pelo espaço.